גדולה. בעזרת השם, אני כתן לדף ע"ט עמוד א', נעשה את שמדינה. הגמרא אנליזה עם הברייתא כפי סיטד הנופים בדף אנטריור. הברייתא דיזיה, כי הוא מרידו את אינדיוס אופסוינס, אלי פוג'י כאן אלי אובי, הפרומסה לסו אספוזה, אלי פוג'י פזה הפרה, אנולה הפרומסה דלה, או פוג'י פזה הקמה, אלי פוג'י הפרובה הפרומסה כאלה פיס. Veio a Braita e disse que existem leis mais severas na aprovação do que na anulação. Existem leis mais severas na anulação da promessa do que a aprovação. E a Braita citou algumas leis que elas são mais severas com relação ao marido que aprova as promessas, mais do que quando o marido anula. Então fala Gemara, Ashkechan Homer Behekem Mibefer. A Gemara explicou e citou quais são as leis mais severas no marido que aprova do que quando o marido anula. Porém, quais são as leis mais severas com relação àquele marido que anula mais do que quando o marido aprova? Amar Rebiuda responde Rebiuda, Nishalim alaikem venishalim alaefer. A lei severa é o seguinte: quando vem o marido e aprova uma promessa que a esposa fez, ele tem ainda a oportunidade de ir para um sábio, e o sábio vai anular a aprovação do marido, de modo que ele vai poder vir depois e anular a promessa da esposa. Por isso, isso que ele aprovou, ele cancelou através de um sábio. Então, o marido que faz hakamá, que ele aprova, ele pode ir para um sábio para cancelar isso. Já o marido que vem e faz afará, o marido que vem e anula a promessa da esposa, uma vez que ele anula a promessa dela, ele não pode ir para um sábio para cancelar essa anulação. Vemos que, nesse aspecto, a anulação ela é mais severa do que a aprovação. A Gemara agora volta ao longo debate que tivemos no Daf de ontem. O debate girava em torno das palavras de Reb Hanina. O Reb Hanina tinha dito que o marido, quando ele ouve a promessa que vem sua esposa, como nós vimos, ele pode aprovar, ele pode anular. Porém, ele pode ficar quieto, não fala nada. Vimos que existem três opções naquele marido que fica quieto. Existe quando o marido fica quieto e não pensa em nada. Desse modo, ele se absteu, ele ficou quieto. Ele vai ter a oportunidade de anular até o anoitecer. E se ele não anular até o anoitecer, ele perdeu a opção. Existe aquele que fica quieto e a intenção dele é, na verdade, aprovar agora mesmo a promessa. Por isso que ele está ficando quieto e não anulando, porque a intenção dele é de aprovar. Esse, já que a intenção dele era aprovar, imediatamente a promessa está aprovada, ele não pode mais anular a promessa. Porém, veio o Reb Hanina e disse que existe um terceiro caso no qual o marido fica quieto, mas, na verdade, a intenção dele é, sim, anular o Neder depois. E o motivo que ele não está anulando o Neder agora é porque ele está brigado com a esposa por algum motivo e ele quer deixar ela numa situação incômoda. Então ele fica quieto para que ela ache que ele não vai anular a promessa dela e ela vai ficar desesperada porque ela vai estar comprometida para o Neder que ela fez. E depois ele vai anular. Veio Reb Hanina e disse que já que ele ficou quieto, porém a intenção verdadeira dele era, de fato, anular a promessa, isso não é considerado que ele ficou quieto. Sendo assim, mesmo que vai chegar o anoitecer, mesmo que vão passar alguns dias, mesmo assim ele vai poder depois anular a promessa. Porque não é que ele ficou quieto até o anoitecer, ele só ficou quieto por algum motivo local, mas não porque realmente ele não queria anular. A intenção dele era anular, ele só ficou quieto por outro motivo. Sendo assim, ele não perdeu a oportunidade de anular o Neder depois do anoitecer. A Gemara agora vai trazer três provas contra a lei que disse o Reb Hanina e provar que essa lei está errada. Meitiv Rav Kahana, pergunta Rav Kahana, Veim acharesh acharish la isha, diz o Pasuk, que se o marido ficar quieto, hacharish, tacharish, são dois verbos que eles querem dizer que ele vai ficar quieto. Fala o Pasuk, que o Néder vai ficar em pé, não vai poder ser anulado, porque o marido de fato ficou quieto. Assim diz o Pasuk. Fala Urav Kahana, Beshatek Almenat Lemenkat Akatur Medaber. Eu posso afirmar que esse Pasuk se trata de um marido que ele está ficando quieto, mas a intenção dele é anular o Néder, e mesmo assim veio o Pasuk que diz que com o anoitecer ele perdeu a oportunidade. E agora explica ao cara por que ele tem certeza que o Pasuk se trata sobre esse caso. A tal mesmo Shatek Alminat Lemenkat ou Eino Ela Kshetak que o Shatek Alminat Lekayem. Será que o Pasuk se trata que ele ficou quieto porque ele queria somente provocar a mulher, mas de verdade ele queria anular? Ou será que se trata que ele ficou quieto e ele realmente queria aprovar o Néder? E por isso que ele perde a oportunidade. Explica o Afkahana. Kshem Omer Ki Echelish La Harei Meshotek Amat Lekayem Lekatuv Medaber. Fala o Afkahana, na continuação do Pasuk, o Pasuk diz que o Néder vai ficar em pé, não vai poder ser anulado, já que o marido ficou quieto. Então, já que o Pasuk já me diz que o marido ficou quieto na continuação, por que o Pasuk me diz uma segunda vez, Vim Acharesh Tacharish Lá, se o marido vai ficar quieto? Por que o Pasuk precisa citar duas vezes que o marido vai ficar quieto? Ha, Mekayem Acharesh Tacharish, Isha, Beshotek Almenat Lemeikat Katuv Medaber. E conclui a Gemara que já que o Pasuk falou duas vezes, isso vem nos ensinar que não somente aquele que fica quieto e a intenção dele é aprovar, mesmo aquele que fica quieto com intenção de anular, mesmo esse, com o anoitecer, perde a oportunidade. Por isso que o Pasuk falou duas vezes. Daqui traz uma afkarana, uma prova contra o que diz a Rav Hanina. Tiufta, realmente a Gemara aceita e fala que é uma pergunta que não tem resposta. Pergunta a Gemara, por que é uma pergunta tão boa? A priori podemos responder. Pode ser que o Pasuk citou duas vezes que o marido ficou quieto para nos dizer que existem duas opções. Ou que ele fica quieto com intenção de aprovar, ou que ele fica quieto sem nenhuma intenção. Nos dois casos, realmente ele perdeu a oportunidade com o anoitecer. Mas de onde temos uma prova que se trata também de um marido que ficou quieto, mas a intenção é de sim anular? Fala agora não. Já vai ter escrito acharesh tacharit duas vezes esse verbo. Então, na verdade, está escrito três vezes no Pasuk que o marido vai ficar quieto. Isso nos prova que nas três situações, em todas as situações que o marido vai ficar quieto, mesmo que a intenção dele é sim anular, mesmo assim, com o anoitecer, ele perde a oportunidade de anular o Néder, discordando do que disse o Reb Hanina. Meitiv Rava. O Rava também traz mais uma prova contra a opinião de Reb Hanina. Nadaim Hashecha, Mefer Ad Shelo Hashecha, Sheim Lefer Lave Hashecha, Eno Yachol Lefer. Estudamos na nossa Mishnah que se a mulher fez uma promessa antes do anoitecer, no dia do Shabbat, então, nos minutos que restam até o anoitecer, o marido pode anular. Se passar o anoitecer, ele não vai mais poder anular a promessa. Pergunta a Maramai, Lave Kishotek Amat Lemeikat. Pode ser, como nós vimos num debate sobre isso na Gemara anteriormente, que esse marido ficou quieto justamente por um motivo que não pode se fazer a farata da rima no Shabbat. Nós vimos que não é tão simples que o marido ele pode anular as promessas de sua esposa no Shabbat. Sendo assim, pode ser que tudo que ele ficou quieto foi somente pela honra do Shabbat. Na verdade, a intenção dele era de sim anular o Néder. Ele só ficou quieto pela honra do Shabbat. E mesmo assim a gente vê que ele perde a opção de anular o Néder depois do anoitecer. Tiuta, mais uma prova contra o Reb Hanina, que vemos que mesmo que ele ficou quieto quando a intenção dele era de sim anular, ele só ficou quieto por algum outro motivo, mesmo assim, ele perdeu a chance de anular a promessa da esposa com o anoitecer. Meiter Ravashi, veio Ravashi e traz uma terceira pergunta contra a lei do Reb Hanina. Yodeani Sheshedari, Avaleni Yodea Sheshmeferi. Se vem um marido e diz o seguinte, olha, eu ouvi falar da promessa da minha esposa já faz 5 dias. Então, a priori, ele perdeu a opção de anular. Ele só pode anular a promessa no dia que ele ouviu. Porém, o marido vem e não fala que ele sabia que a Torá obriga a pessoa de cuidar das suas palavras e cumprir o Néder, cumprir a promessa que ele fez. Porém, ele nunca tinha ouvido falar que a Torá dá para o marido a opção de anular as promessas da sua esposa. Ele nunca ouviu falar desse conceito. Então ele vem dizendo, tudo bem, eu ouvi o Nether, mas eu não sabia que eu tinha a opção. Então isso que eu fiquei quieto é porque eu não sabia que eu tinha a opção de anular. Agora que eu fiquei sabendo que eu posso anular, eu estou anulando. Então, fala Agmará e Afer, realmente não é considerado que ele ficou quieto, porque isso que ele tinha ficado quieto é somente porque ele não sabia que ele tinha a opção de anular, e por isso, realmente, agora que ele ficou sabendo, ele vai poder anular a promessa. Porém, se o marido vem e diz uma frase um pouco diferente, vem o marido falando, olha, eu sabia do conceito de Afará Nedarim, eu sabia que o marido tem a opção de anular as promessas da sua esposa. Porém, eu não sabia que o marido pode anular todas as promessas da sua esposa. Eu achava que essa esposa, que essa promessa que minha mulher fez, é uma das promessas nas quais o marido não tem oportunidade de anular. Nesse caso, Rebbe Meir Omer Lo Yafer, primeiro diz que não. Nesse caso, o homem não pode mais anular a promessa da esposa, já que ele sabia que ele tinha a oportunidade de anular algumas promessas, e ele achou que essa promessa estava fora, mesmo assim, ele não pode anular. Já os sábios discutem e dizem, e a Fera também, nesse caso, já que ele não sabia que, afinal de contas, ele poderia anular essa promessa, e agora, só que ele ficou sabendo, não é considerado que ele ficou quieto, ele não perdeu a oportunidade, e ele pode anular a promessa. Pergunta a Maravilha Mai, como é que pode o Rebbe Meir dizer que ele perdeu a oportunidade? Ele abre que já tem que anular também, segundo o que você está dizendo, Rebbe Hanina, que se o marido ficou quieto, quando na verdade a intenção dele era anular, ele só ficou quieto para irritar a esposa, mesmo assim veio o Rebbe Hanina e nos ensinou que ele não perdeu a oportunidade de anular, já que ele só ficou quieto para irritar a esposa, mas na verdade ele queria anular, então não é considerado que ele ficou quieto. É óbvio que se ele ficou quieto porque ele não sabia que a lei lhe permitia anular essa promessa, que ele também não perdeu a opção. Como é que pode o primeiro discutir nesse caso e dizer que ele perdeu a opção mesmo assim? Tiuta, mais uma prova contra o Rebbe Hanina. Então, agora depois de 3 provas que não temos uma resposta contra ela, prova que a lei não é como o Rebbe Hanina, e que realmente, se ele ficou quieto, mesmo que a intenção dele era, na verdade, anular a promessa, ele perdeu a oportunidade de anular com o anoitecer. Hadranalach Neara Anorasa. A gente terminou o 10º Perek da Masechet, e agora, B'ezrat Hashem, vamos começar o 11º. Depois que a gente tratou longamente no daf anterior, no capítulo anterior, sobre o marido e o pai da menina, que anulam as promessas dela, vem o 11º Perek e nos ensina que não é qualquer promessa que o marido pode anular. Não é qualquer coisa que o marido pode anular. Então abre a Mishnah e nos ensina. Estas são as promessas que o marido pode anular o que sua esposa prometeu. Dvarim sheyesh bahem inui nefesh. Se ela prometeu de fazer algum comportamento que na verdade traz um sofrimento para ela, o marido, ele tem a responsabilidade de cuidar da sua esposa, e se ela fez uma certa promessa que ela está trazendo um sofrimento para si mesma, uma coisa ruim para si mesma, já que ela fez uma coisa que vai causar que ela mesma vai sofrer, o marido pode, pelo bem dela, anular a promessa dela. Essas são as promessas que o marido pode anular. Nós vamos ver na continuação que existem outras promessas que também o marido pode anular. Porém, a Mishnah cita somente essa categoria, que chama-se Inui Nefesh, que pelo sofrimento dela, o marido anula. Então, agora temos alguns exemplos. Imerhatz, Imerhatz. Se ela faz uma promessa que ela não vai se banhar, o que é um grande sofrimento para a pessoa, então o marido pode anular. Imetkashet, Imetkashet. Se ela faz uma promessa que ela não vai se arrumar, uma mulher que não vai se arrumar, se produzir, isso vai causar uma depressão para ela, o marido pode anular para ela essa promessa. A Rebbe Yossi, vem o Rebbe Yossi, discute e diz o seguinte: Enero Nidrei Inui Nefesh. Os exemplos que você trouxe não são exemplos de um sofrimento verdadeiro. O marido, para anular uma promessa da esposa, tem que ser um grande sofrimento, não um pequeno sofrimento. E os exemplos que você trouxe, que ela não vai se banhar, não são, não é o fim do mundo. Eu vou te falar, diz Rabbi Yossi, o que é um verdadeiro sofrimento que o marido pode anular. Amraku namperot olai, harei ze yachol yafer. Se ela veio e disse que um certo tipo de frutas ou de alimento, um certo tipo de alimento, ela nunca mais vai poder comer. Vamos supor que ela vem e promete que ela nunca mais vai poder comer um certo tipo de fruta. Então, às vezes, a pessoa vai estar numa situação que ela vai ter que comer aquela fruta, não vai ter outra coisa para comer. Isso é considerado um sofrimento que o marido realmente pode anular a promessa que ela fez. Mas o que você disse, que ela não vai se arrumar, isso não é um verdadeiro sofrimento. Continua o negócio dizendo, Perot Medina Azualai, se ela vem e diz que as frutas de um certo país, de uma certa região, ela não vai poder comer, e a vira na rede, isso não é um sofrimento bastante. Somente se ela prometeu, vamos supor, de todas as maçãs do mundo inteiro para sempre. Realmente isso é um sofrimento que o marido pode anular. Mas ela prometeu das maçãs que crescem nessa região, então não teria um problema. Se ela precisar comer maçãs, a gente vai trazer para ela maçãs de outras regiões. Então diz Rabbi Yossi que se ela prometeu das frutas de uma região, isso não é bastante para o marido anular. Perot renvanize alai, enei achor yafer. E o mesmo se ela veio e diz que os mantimentos que tal pessoa vende na loja dele não posso ter proveito, também isso não é um sofrimento bastante, porque a gente pode comprar para ela de uma outra loja. Isso não é considerado um sofrimento e o marido não pode anular esse tipo de promessa. Conclui o Rabbi Yossi, veimlo e tal para nosso era mimeno, porém, se vamos supor que essa loja, desse comerciante, é o único que ele concorda em vender fiado para o marido dela. Então o marido dela às vezes não tem dinheiro na mão, não tem dinheiro à vista, ele precisa comprar fiado. E só tem uma pessoa que confia nele que deixa ele comprar fiado. Nesse caso, Harez e Afer de Verebiossi. Nesse caso, realmente, Verebiossi concorda que o marido pode anular a promessa dela. Porque já que ela prometeu todas as frutas que vem de tal pessoa, e o marido não tem como comprar em outras lojas, porque às vezes ele não tem dinheiro à vista. Então é considerado que ela tá, às vezes vai estar proibida de comer esse alimento e realmente o marido pode anular. Então temos a primeira opinião dos sábios, que eles dizem que mesmo que não precisa ser um sofrimento muito grande, que não precisa ser um sofrimento muito grande, o marido já pode anular. Como por exemplo, se ela falou que não vai se banhar, não vai se arrumar. E o Rabbi Yossi discute e diz que não, que tem que ser um sofrimento mais pesado, somente então que o marido vai poder anular as promessas dela. Pergunta Agmará. Aprendemos na nossa Mishnah que somente, a princípio, aprendemos na Mishnah que somente promessas que elas são um sofrimento para a mulher que o marido pode anular. Se são promessas que não consistem num sofrimento para a mulher, o marido não vai poder anular. Veatania. Aprendemos numa Braita que existem outras promessas que também o marido pode anular. Diz a Braita, Ben Ishlishto Benav Libito, o Pasuk diz, quando o Pasuk resume todas as leis do Nedarim, dizem, essas são as leis entre o marido e sua mulher. Melamed, aprendemos desse Pasuk, Shabal Mifer Nedarim Shebeinu Beinah, que o marido, ele pode anular promessas de sua esposa, que essas promessas, elas dizem quanto às relações entre o homem e a mulher. Vamos supor, uma mulher, ela tem a obrigação de cozinhar para o marido. Então, vamos supor que ela vem e promete que ela não vai fazer isso. Então, é uma coisa que tem a ver com a relação entre eles. Então, realmente, o marido vai poder anular essas promessas. Ou seja, vemos nessa braita que mesmo promessas que não consistem num sofrimento para a mulher, já que eles têm a ver com a relação entre eles, isso já é bastante para o marido anular. E a nossa menina disse que somente promessas que são um sofrimento para ela que pode se anular. Amrei responde a Gmará. Alel v'alel mifer. Realmente, existem duas categorias de promessas as quais o marido pode anular. A primeira, como vimos, são promessas shel inui nefesh, que são promessas que são um sofrimento para a mulher que o marido pode anular. E a segunda categoria são promessas que não são sofrimento, mas são promessas que dizem quanto ao marido. Também essas o marido pode anular pelo seu bem. Realmente, ele pode anular os dois tipos de promessa. Mil, porém, sabe por que a nossa Mishnah citou somente promessas de Inui Nefesh, promessas de sofrimento? Inui Nefesh Mefer Leolá. Porque quando o marido anula uma promessa que consiste num sofrimento para a mulher, ele anula essa promessa para sempre. Mesmo depois, se ela se separar dele, essa promessa está anulada, mesmo depois que ela não tem nada a ver com ele, ela não está comprometida para essa promessa. Aval en bahem inui nefesh. Porém, promessas que não são um sofrimento para ela. E o único motivo que o marido anulou foi porque essas promessas, elas dizem quanto à relação entre eles. Que de ita tachutei havia fará, mechimegarish la, chayil ala nid. Essas promessas que o marido só anulou porque elas dizem quanto a ele, é a anulação do marido só é válida enquanto eles estão casados. Enquanto eles estão casados, ele anulou a promessa dela e ela, vamos supor que ela prometeu que não vai cozinhar, ela não está comprometida e ela pode cozinhar, já que ele anulou a promessa dela. Porém, uma vez que ela se separar dele, automaticamente a anulação dele está cancelada e ela volta a estar comprometida com o neder que ela tinha feito. Então fala Marassi, realmente as duas categorias o marido pode anular. E a nossa Mishnah citou somente uma categoria, porque a categoria A que a Mishnah cita, Inui Nefesh, as promessas de sofrimento, o marido anula para sempre. E as promessas que o marido anula, porque elas dizem enquanto a ele, ele só pode anular enquanto ela está casada com ele. E a nossa Mishnah citou as promessas que o marido anula para sempre. E por isso que a Mishnah citou somente uma categoria. Agora, as próximas duas linhas a gente tem que apagar, a gente vai pular. É uma versão errada que tem que ser apagada. Então, continua a Gemara pulando duas linhas e pouco. Vedvarim she'em bahem inui nefesh ki megalish lachai la'ala. O quê? Você quer dizer que as promessas que o marido anula porque elas têm a ver com a relação entre eles, ela, a anulação só é válida enquanto ela está casada com ele, e depois que ela se separar, ela vai estar comprometida com esse neder? Fala com a Mishnah. A Mishnah diz o seguinte, que se a mulher vem e diz que tudo o que ela vai produzir está proibido para o marido, está fazendo uma promessa, fala a Mishnah que essa promessa está inválida, porque já que ela tem a obrigação de dar essas coisas para o seu marido, ela tem a obrigação de dar o lucro do trabalho dela para o marido, porque ele sustenta ela, então ela dá o lucro para ele. Já que ela tem a obrigação, então ela não pode proibir esse lucro para o marido. Então, a promessa que ela fez não tem nenhuma validade, uma vez que ela está subjugada em dar para ele os lucros do trabalho dela. Veja, meu caminhão, ele diz o seguinte, mesmo que realmente essa promessa não é válida agora, vale a pena o marido anular essa promessa. Porque talvez, futuramente, eles vão se separar e depois eles vão se casar novamente. E aí ele vai estar proibido de ter proveito do trabalho dela, uma vez que ele não anulou a promessa que ele tinha feito, que ela tinha feito. Então, conclui o Rebbe Menuri, vale a pena agora ele anular essa promessa, de modo que futuramente ele não vai ter problema em usufruir do que ela vai fazer. Alma, aprendemos, podemos concluir das palavras de Rebbe Chaim Ben-Uri, que megares la, o mefer la, meikara, hava fará. Aprendemos as palavras de Rebbe Chaim Ben-Uri, que se agora o marido vai anular a promessa dela, mesmo depois que ela vai se divorciar dele e casar novamente, mesmo depois que ela se divorciar, a anulação da promessa vai continuar válida, ou seja, a promessa vai continuar anulada, porque segundo o que disse Agmará, que uma vez que ela se separa dele, ela, a anulação é cancelada e o neder está válido, o que, que adianta agora ele anular? Depois que ela se separar dele, o neder vai voltar a estar válido e vai estar proibido para ele. O que ela vai fazer depois que ela se divorciar? Concluímos essas palavras, que se mesmo os nedarim que o marido anula, porque esses nedarim têm a ver com ele, como esse tipo de neder, que ela proíbe os lucros do trabalho dela, mesmo assim que ele anula agora, a anulação continua válida mesmo depois que ela se separar. Então volta à questão original. Sim, nós aprendemos na Braita que as duas categorias de neder, também o neder do sofrimento e também o neder da relação entre eles, dos dois nedarim, o marido pode anular, porque então a nossa Mishnah citou somente uma categoria. Amrei, Responde a Gemara uma segunda resposta, a resposta final. Halen ve halen, hafe afará. Realmente, as duas categorias, o marido pode anular. Tanto os Zedarim, que é um sofrimento para a mulher, e tanto os Zedarim, que dizem quanto a relação entre eles, o marido pode anular. Ela, nidrei inu inefesh meifer ben neatzmo ben neacherim. El ben inu inefesh neatzmo meifer, leacherim ino meifer. A diferença entre eles é o seguinte. Nedarim, as promessas que são um sofrimento para ela, o marido pode anular, mesmo que não tenha mais nada a ver com ele. Ou seja, já que nesse caso ele está anulando pelo bem dela. Então vamos supor que ela fez uma promessa e eles vão se separar. Mesmo assim, então se ela vai sofrer, ela não vai sofrer depois que ela vai sofrer depois que ela já vai estar separada dele. Eles não vão estar mais casados. Mesmo assim, ele pode anular a promessa dela, porque aqui, já que a gente está tratando do bem dela, não do bem dele, não tem nada a ver com ele, mesmo que ele, não tenha, ele vai, agora vai se separar dela. Mesmo assim, ele pode anular para ela não ficar comprometida com o neder que ela fez. Porém, nedarim, promessas que ela fez, que tem a ver com a relação entre eles, e por isso a gente diz que o marido pode anular, essas promessas ele só pode anular caso realmente isso tenha a ver com ele. Vamos supor que eles se separaram. Uma vez que eles se separaram, o marido não vai poder mais anular as promessas que ela tinha feito quando eles estavam casados. Porque agora, mesmo que na época isso dizia quanto a relação a eles, agora que eles já estão separados, isso não faz mais nenhuma diferença se os lucros vão para ele ou não. Eles já estão separados, não são mais um casal. Sendo assim, existe uma diferença entre eles. E a nossa Mishnah citou somente uma categoria, que é aquela categoria que o marido pode anular mesmo depois que ela não tem mais nada a ver com ele. E a explicação da nossa Mishnah é o seguinte: Eru Nedarim, estas são as promessas, Shom Efer, Ben Yatzmo, Ben Acherim, Nedarim Shem Shem Nefesh. A nossa Mishnah cita justamente aquela categoria que o marido sempre vai poder anular, mesmo quando ela vai estar ligada a ele, mesmo depois que ela se separar dele. Em todos os casos, o marido vai poder anular. Já aquelas promessas que o marido anula somente por terem a ver com a relação entre eles, não somente quando eles continuam casados, que a relação está aí, para não prejudicar a relação, o marido pode anular. Mas uma vez que eles já estão separados, o marido não vai mais poder anular, porque realmente isso não prejudica a relação entre eles. Kol tov, até mais.